amigo do campo, ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte, eu sou Ilka Oliveira e é um prazer estar de volta ao Prosa Rural.
E eu sou o Gilson Santa Fé, também estou feliz por estar com você, Ilka, e na companhia do amigo ouvinte.
Que tal um cafezinho bem gostoso para começar o programa de hoje, Gilson?
Ótima ideia! Passa para cá esse bolo de café, Ilka.
Ah, deixa que eu te sirvo.
Que cheirinho agradável, hein?
É, tintim. Esse café tá mesmo uma delícia, hein?
Ilka, me conta uma coisa, você sabe qual é o segredo para se fazer um bom café?
Gostoso assim como esse daqui?
Isso aí.
Me conta logo o que é para eu fazer lá em casa.
Quem vai contar é a nossa convidada, a barista Sulaine Shiratori.
Deixa eu só fazer um esclarecimento pro amigo ouvinte. Barista é o profissional especializado em preparos de cafés especiais. Ele entende de grãos, da torra, do preparo.
E ele está sempre em busca da xícara de café perfeito.
Exatamente, Gilson. Então vamos chamar a nossa barista. Ela conversa com a jornalista da Embrapa Café, Flávia Bessa.
Pitacos da Hora.
Olá. A dica que eu sugiro são as dicas, assim, receitas caseiras, mas que são segredinhos que algumas pessoas não conhecem. Além de você escolher um pó da sua preferência que você goste, depois que você abriu a embalagem, mantenha na própria embalagem, dentro de uma vasilha com tampa, dentro da geladeira. Com esse processo, você evita que ele oxide e assim perca o frescor e o aroma para dar um sabor melhor para o seu café. Outra coisa também, uma dica bacana, é você não utilizar a água da torneira. A água ideal é que ela seja mineral, porque o cloro interfere no sabor do café. A garrafa térmica, se você tiver a possibilidade de não utilizar a garrafa térmica, também é uma boa dica. Você faz o café e toma ele ali rapidinho, porque a qualidade do café está no frescor. E depois de 30 minutos, ele perde na qualidade da bebida. Além dessas dicas da conservação do café, é você colocar a quantidade de água adequada para a quantidade de pó, que é um padrão universal de 6 a 8 colheres para 1 litro de água. Você não deixar essa água ferver também. Quando começar o processo de ebulição, ou seja, começar a surgir as primeiras bolinhas, você já desligue a água, para que no momento que você for coar, essa água ela não queime seu café e fique um corpo mais intenso pela queima do pó.
Sulaine, conta pra gente mais um segredinho. Por que o café da vovó é tão gostoso?
Bom, Flávia, essa diferença ela é sutil e muito interessante. O coador, quando ele é descartável, ele retém os óleos aromáticos. E aí o café não fica tão gostoso. Para o café da vovó, esse café que é utilizado a extração do coador de pano, ele deixa passar todos os óleos aromáticos e essa bebida vai ficar mais saborosa e mais gostosa. Uma outra dica interessante também é o cuidado que você deve ter em trocar esse coador. Ele deve ser trocado pelo menos de 3 em 3 meses e antes de você fazer um café, você deve também escaldar com água quente para que não tenha nenhum resíduo e prejudique na bebida.
Obrigada, Sulaine, por dicas tão preciosas de como se preparar um bom café.
E agora vamos ao tema do programa, Café Seguro, como produzir grãos livres de resíduos químicos.
Café Seguro é o nome do programa que você vai conhecer hoje.
Ele foi criado para orientar o produtor sobre os cuidados na produção de grãos de café de qualidade.
Ou seja, grãos livres de contaminantes, como os agrotóxicos.
Eu sei, Gilson, que tanto os países importadores quanto os produtores de café produzem leis que determinam a quantidade mínima de resíduo permitido no grão.
É verdade, Ilka. E se o produtor não ficar atento, ele corre o risco de não conseguir vender sua produção para determinados países.
Tá aí uma coisa que não pode acontecer, né? Então vamos saber mais sobre este programa, o Café Seguro.
Vamos chamar o pesquisador da Embrapa Café, Paulo César Afonso Júnior. A Flávia Bessa está de volta para conversar com ele.
Um dedo de prosa.
Paulo, pode nos explicar como surgiu esse programa? Flávia, esse programa, na realidade, ele surgiu a partir da crescente exigência do mercado externo, principalmente o mercado externo, quanto à qualidade do produto, no que diz respeito à presença de resíduos no material que era exportado para países membros da comunidade europeia e países como o Japão, que tem uma restrição muito grave com relação a esse tipo de problema. A partir dessa percepção, instituições e organismos nacionais se reuniram no intuito de atender a essas exigências internacionais e trabalhar o produtor e toda a cadeia produtiva no sentido a evitar problemas quanto à comercialização do produto e principalmente a garantir a qualidade desse produto que é exportado para os principais países consumidores de café.
Como a Embrapa Café colabora com a iniciativa?
A Embrapa Café tem como contribuir para o programa, principalmente organizando cursos, dias de campo, palestras.
Mas afinal, como produzir grãos de café livres de contaminantes?
É o emprego de boas práticas de produção. Ou seja, aplicar o produto, o agrotóxico, o insumo químico, no momento certo, na quantidade certa e sempre atento aos períodos de carência. É fundamental que o produtor utilize apenas produtos registrados e adequados para a cultura do café.
Paulo, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Prosa Rural.
Obrigado a você, Flávio.
Legal, e vale a pena destacar que as ações deste programa já chegaram a mais de 10 mil pessoas nas principais áreas produtoras de café no Brasil. Vamos ouvir agora um cafeicultor que já coloca em prática as orientações do programa Café Seguro.
É o produtor Eduardo Lima, da Fazenda Ponto Alegre, em Cabo Verde, sul de Minas.
Fala, produtor!
Eduardo, onde você compra e como guarda os agroquímicos aplicados na sua lavoura?
Bem, quanto à compra, nós temos uma parceria bastante estreita com a Coxo Pé, que é uma cooperativa que nos atende aqui, que é bastante idônea, né? Tem uma equipe técnica bastante treinada e capacitada para tanto. Então nós trabalhamos mais com a Coxo Pé no sistema de troca de produtos, né, com insumos. Então tem sido uma parceria bastante significativa aqui nesse processo.
Os defensivos estão registrados pelo MAP e aprovados para a cultura?
Não só produtos certificados, como a gente também olha a questão de produtos que são banidos, produtos que não são aceitos no mercado lá fora, na comunidade europeia, no Japão, na Ásia como um todo.
E com relação ao prazo de carência?
A gente respeita a carência de acordo com a bula. Via de regra, a gente, além do pedido de carência do produto, a gente dá uma margem acima de se o produto tem 45 dias de carência. A gente trabalha com limite até mais que isso, para não ter problema de resíduo que venha constatar uma amostra e, evidentemente, está interferindo aí depois na comercialização.
Obrigada, Eduardo, por compartilhar com a gente a sua experiência. Agora, lápis e papel para anotar o site do programa Café Seguro. www.cafeseguro.com.br.
Repetindo, www.cafeseguro.com.br.
Você também pode ligar para a Embrapa Café e tirar suas dúvidas.
61 é o DDD e o telefone de contato é o 3448-4085. E vamos em frente, minha gente, com a prosa de hoje. Que tal conhecer um pouco da história do café?
Vamos ouvir Jorge Carlos de Oliveira em uma cantoria que explica como esse grão chegou ao Brasil.
Favas Contadas.
Com vocês, a língua do café.
Foi lá por 1616, por caminhos marítimos abertos, jamais nada era longe, tudo perto, que atinou-se o interesse do holandês. Pro valor do café tanto ele fez, que venceu numa grande emulação o francês, o italiano e o alemão. Via moca levaram para Holanda, o que nunca se viu naquela banda, em estufa e na fria Amsterdã. Então que o francês por um desvio lançou mão do café e lá em Dijon replantou ao ar livre, não foi bom. Nem merece um apupo e um assobio. Essa planta é do quente, não do frio, mas preciso errar pra que se aprenda. O mercado flandrino segue a senda. Plantam pé na colônia tropical, Indonésia e começa o carnaval. O café a fazer jus a tanta lenda. Já na corte do rei de Turreisol, há que tempo café de tava moda. Solimão, água, turco da tua roda. Festa fez com café com um farol, refletindo sua luz pelo arrebol. Dos 14 era muito bajulado, dos presentes um foi predestinado. E oferta das terras baixas veio, lindo pé de café de 1,5 metro, que no jardim de planta foi plantar. De café tão bem cuidado em Paris só servia de ornamento, mas jamais tal caiu no esquecimento, pois ele é o mais antigo antepassado dos sabidos que foram pro outro lado desse mundo que é o novo, onde outra vez já medravam cafeiros do holandês. Filho do de Paris na Martinica, neto vai pra Guiana, pula, fica, e de lá pro mercado português. Era uma vez, era uma vez, era uma vez, e o Brasil, o que foi que ele fez? Ele fez o café falar português. E o Brasil, o que foi que ele fez? Ele fez o café falar português. Aceita um cafezinho?
Os nossos agradecimentos aí ao Jorge Carlos de Oliveira por nos presentear com essa cantoria tão animada.
E você vai ouvir agora o recado do diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Guilherme Braga.
Ele fala sobre os primeiros resultados da implantação do programa Café Seguro.
Após a implementação do programa Café Seguro, o café brasileiro parece ter adquirido, principalmente em relação ao mercado japonês, onde existem mais problemas em relação a controle de natureza sanitária, mas passou a ter uma credibilidade maior. E isso é especialmente importante porque o Brasil é líder de mercado no Japão de uma maneira muito consistente. Há muitos anos ele vem tendo uma liderança e vende para o Japão, exporta, tanto sob forma de café verde quanto de solúvel, mais ou menos 2,5 milhões de sacas por ano. Portanto, é um grande mercado para se preservar.
Obrigado, Guilherme. Os nossos agradecimentos também a todos que participaram do programa de hoje.
Para terminar, vamos ouvir o recado dos nossos parceiros do Serviço Florestal Brasileiro.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O Serviço Florestal e o INCRA assinaram um acordo que vai ajudar as comunidades de quase 20 assentamentos na Amazônia a usar a floresta de forma sustentável para ter renda. O INCRA se comprometeu a fazer a regularização fundiária e ambiental, dar infraestrutura de moradia e apoiar as atividades produtivas. Já o Serviço Florestal vai promover as etapas prévias ao uso da floresta, como o inventário das árvores e a elaboração do plano de manejo. As comunidades também vão ser orientadas sobre como se organizar em associações ou cooperativas e receber assistência técnica para atividades florestais. O objetivo é ensinar os agricultores familiares que é possível ter renda e, ao mesmo tempo, deixar a floresta de pé.
E a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
Eita, Ilka, não podemos ir embora sem antes deixar para o amigo ouvinte o nosso telefone.
E é verdade, Dilson. Lápis e papel na mão, pessoal.
0800-646-1160.
Ligue, participe do Prosa Rural, dê sua opinião sobre o programa ou tire suas dúvidas. Tchau pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Café.
Continue sintonizado no Prosa Rural. Na próxima semana, vamos falar sobre alimento artificial à base de soja para meliponicultura. Esperamos você!